Salvar vidas faz parte da rotina da policial militar Josiele Veríssimo, do 8º Batalhão da Polícia Militar do Paraná, em Paranavaí, no noroeste do estado. Mas em julho deste ano, após uma série de exames, ela ajudou o próximo de uma maneira diferente da que está acostumada, com a doação de medula óssea a um desconhecido. O processo todo começou em 2018, quando ela participou de uma campanha do EMEPAR, Centro de Hematologia e Hemoterapia do Paraná, para doar sangue e aceitou compartilhar as informações dela com o REDOME, o Registro Brasileiro de Doadores Voluntários de Medula Óssea. Ela conta que, como é uma cidade pequena, o Hemonúcleo de Paranavaí sempre pede para o batalhão ajudar nas campanhas de doação de sangue.
Às vezes eles pedem ajuda para o batalhão para repor bolsas de sangue, né? Tem 90 mil habitantes, ela é bem pequena. Então, vira e mexe, tem alguém pedindo. E eles jogam o nosso grupo Telegram. Olha, tá precisando de doação e tal. E numa dessas doações aí que eu tava na vez e acabei indo, o Hemonúcleo daqui me ofereceu. Você não quer cadastrar a medula? Eu não sabia nem o que era. Eu falei, pode pôr. Foi 2018.
5 anos depois, em novembro de 2023, a soldado recebeu uma ligação do REDOME perguntando sobre o estado de saúde atual dela, informando que ela tinha compatibilidade potencial com o paciente que estava precisando de um transplante.
Fui até o Hemonúcleo, tirei outras amostras de sangue e aí confirmou em fevereiro de 2024 a compatibilidade 100% com essa pessoa que eu não sei quem é.
O transplante é feito sem que o doador saiba quem é o paciente que vai receber a doação. O procedimento também pode ser agendado em diferentes estados do Brasil, por questões logísticas e pela disponibilidade do sistema de saúde. Os gastos todos são custeados, sem ônus, para o doador e para uma pessoa que o acompanha ao longo do processo de doação. No caso de Josiele, o processo acabou sendo mais demorado que o de costume. Primeiro, o procedimento dela, que estava agendado para acontecer em fevereiro deste ano no Rio Grande do Sul, foi adiado algumas vezes por conta das chuvas que atingiram o estado. Neste meio tempo, a policial militar também teve problemas pessoais com a morte do pai. Os incidentes, no entanto, reforçaram a força de vontade da policial militar em ajudar o próximo.
Esse período foi bem importante, porque foi bem na época que eu perdi meu pai no meio desse período, sabe? E atrasar foi bom pra mim, que talvez eu não conseguiria ir, porque meu pai tava na UTI aqui. Ficaram nessa procura de outro hospital, nesse mesmo período meu pai tava internado. Aí meu pai faleceu dia 28 de maio, e em começo de junho eles me ligaram, porque acharam o hospital em Minas Gerais. Tudo encaixou certinho.
O transplante aconteceu em 22 de julho, em Juiz de Fora. A policial militar conta que ficou uma semana internada para se preparar para a doação. Ao longo destes dias, ela fez uma preparação para produzir células-tronco para o procedimento.
Eles fazem um procedimento chamado aféresis. Esse procedimento, eles me dão medicamento. Eu fiquei 7 dias lá em Juiz de Fora. E aí eles me dão medicamento por 4 dias. 2 injeções na barriga, que dói um pouquinho, tipo um Bezetacil, e isso chama um processo de imobilização das células. Eu tomo, o meu organismo faz mais células-tronco e joga na minha corrente sanguínea. E aí, no 4º dia, eles fizeram um teste para saber minha contagem de células. Eu tinha que ter pelo menos 20 milhões de células nesse teste. Nesse teste, no 4º dia, eu já tinha 270 milhões. O 5º dia, eles nem me deram mais medicação, já fui para a máquina. Fui tranquilo, ela me passa uma lista de coisas que eu posso ter, de reação do remédio, mas eu só tive enxaqueca e dor nas costas só.
Depois de 2 anos do transplante, ela pode ter informações sobre quem recebeu a doação. De acordo com o REDOME, o Brasil tem 5 milhões e 500 mil doadores cadastrados e cerca de 2 mil pessoas precisando de transplante. Segundo a Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, o Paraná é o 3º estado que mais realiza transplantes de medula. Para se registrar, basta procurar um hemocentro com um documento oficial de identificação e aceitar participar do registro de doadores. No Paraná, isso pode ser feito em qualquer unidade da rede do EMEPAR. Repórter Gabriel Ramos.